Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, rapaziada, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil, é o Dallas Cowboys, com certeza, todo mundo feliz, vitória expressiva contra o Giants, e esse podcast número 100, podcast da alegria, centésimo podcast, você que ouve a gente desde o início aqui, 100 vezes a gente, 100 vezes se aguentando a gente aqui, mas tá todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Uma vitória dessa não tem como ficar triste, né, Diego?
Fala, galera. Muito feliz de estar presente aqui no centésimo. Um abraço, Plat, um abraço, Vinícius. Cara, passei um bom tempo da minha juventude perdendo pro Eli Manning, muito triste, e a gente já tá com uma bela vantagem em relação a ele. Quinta vitória consecutiva, e essa foi uma vitória muito especial.
O Cowboys perdeu em 2016 pro Giants em casa, antes disso só em 2012, ou seja, de 2013 para cá, 6 anos, a gente só perdeu uma vez em casa pro Giants, e fora de casa foi 2016-2015 só. Ou seja, o Cowboys tinha uma freguesia enorme contra o Giants ali no, desde que o AT&T e o MetLife foram construídos, né? Mas de lá para cá o Cowboys meio que virou a partida. E aí, Vinícius, tudo certo?
Tudo certo, Plat, tudo certo, Diego. Torcedores dos Cowboys, subam comigo no trenzinho do hype que essa temporada promete.
Eu tinha falado na semana passada de alguma coisa que sobre o Fantasy, mas eu acho que não precisa comentar aqui não. Vamos deixar esse assunto ou vocês querem falar sobre?
Acho que é imprescindível, né?
É sempre bom, né?
Por incrível que pareça, eu enfrentei o Diego na liga dos assinantes aqui do site. E por acaso, se você quiser fazer parte, o link tá aqui na descrição do podcast. E graças a eles, eu comprei um microfone novo, vai chegar. Ou seja, a qualidade do podcast vai melhorar graças a eles. Mas voltando, eu participo da liga dos assinantes. Enfrentei o Diego lá, enfrentei o Vinícius em outra liga. E para a surpresa da nação, eu consegui perder as duas partidas. Impressionante, cara. Pelo menos o Cowboys ganhou, eu não fiquei triste o fim de semana, mas que isso me deu um baque e deu.
Eu não sei se o pessoal não vai desligar depois de escutar a palavra surpresa, né? Porque pra mim não surpreendeu nada isso aí.
já é normal ver o dono do Blue Star Brasil aqui, o principal cara, sempre perdendo fantasy.
Depois da minha derrota pro Vinícius, eu mandei embora meu coordenador ofensivo, pontuação foi ruim, dei um choque lá no time e espero melhorar pra próxima rodada. Mas, enfim.
Piada.
Mas vamos falar do jogo que realmente importa, né? Porque vamos deixar o fantasy pra lá, não quero falar sobre. Vamos falar do que importa. Cowboys 35-17 contra o Giants. Um jogo fácil, fácil. Eu tinha apostado 28-17 no semana passada na minha previsão. Eu falei que o Cowboys ia fazer 28-7 e o Giants ia encostar no garbage. Foi parecido, não foi exatamente isso, mas foi um pouco disso. O Cowboys fez um jogo maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas a gente começou meio devagar, né? A primeira campanha, o Cowboys bola acabou não conseguindo pontuar, fez o punch. E na primeira campanha do Giants, eles anotaram um touchdown, a corrida longa do Saquon Barkley, touchdown do Evan Engram. Vou começar por você, Vinícius. Você ficou com algum receio no começo, porque você viu, cara, o Giants está começando bem, que poderia dar trabalho, ou você estava confiante no time mesmo, apesar de ter saído atrás do placar?
Assim, aquele medo de torcedor, né? Você vê a gente, primeira jogada já um punch, aí você já mete a segunda, primeira jogada do adversário e, pô, faz um touchdown. O coração já começa a apertar, mesmo sendo no começo do jogo. E nessa jogada do drive que eles fizeram o TD, o mais impressionante foi uma corrida do Barkley, que ele acho que ele conseguiu 59 jardas só nessa corrida. Mas isso nem foi impressionante. O impressionante foi o Shidobe. Se alguém conseguir depois ver na internet esse lance de novo, ele sai de uma ponta do campo até a outra ponta e faz o tackle no Saquon. Eu acho que se não fosse ele, ele ia conseguir fazer o touchdown naquela mesma jogada. O Saquon foi, assim, uma velocidade impressionante pra mim.
O Barkley, ele correu pelo lado direito da nossa defesa, né? E o Shidobe estava alinhado no lado esquerdo. E os melhores momentos estão no post do site do jogo. Quem quiser ver, consegue ver aquele lance. E você vê que o Shidobe Awuzie, ele dá um pique, né? Ele atravessa um campo ou outro e consegue. Porque ele acabou sendo o último homem. Porque o Jeff Heath foi muito mal na jogada. Ele foi para um ângulo de tackle ali bem ruim. O Barkley passou sobre ele com uma facilidade enorme e conseguiu aquelas jardas na campanha. E antes disso, teve aquele fumble dele, né? O primeiro fumble dele na carreira profissional, que a gente infelizmente não conseguiu recuperar. Poderia ser aquela primeira chance da defesa, acabamos sofrendo um touchdown. Mas graças a Deus o Cowboys conseguiu recuperar muito bem, né? Porque na campanha seguinte, a gente viu o ataque jogando da forma como jogou o resto da partida, né, Diego? E a gente viu o Cowboys usando muito bem os recebedores. E a gente começou a ver ali o Cowboys usando os tight ends, né? Porque a gente... essa campanha foi a primeira do touchdown do... Touchdown do primeiro tight end, né? Do Blake Jarwin. Um play action, um passe pelo meio completamente livre. E ali a gente viu que o Cowboys consegue mostrar pro adversário. Olha, você vai marcar o Amari Cooper, vai marcar o Michael Gallup, o Cobb. Ok, tem o Blake Jarwin aqui, tem o Jason Witten. Você gostou desse uso dos tight ends? Você teria mudado um pouco mais, usado mais o Witten? Ou você acha que foi uma coisa mais equilibrada ali?
Olha, Plat, eu acho o seguinte, que o Blake Jarwin é um recebedor gigante, vamos dizer assim. Um recebedor com um porte físico enorme. Ele não tem grande poder de bloqueio, enquanto o Jason Witten ainda tem. Eu achei o Jason Witten um pouco robótico, assim, na movimentação dele. Ele ainda tá, acho que, precisando ganhar um pouco de ritmo de jogo, um pouco mais de molejo, vamos chamar assim, brasileiro. Mas o uso foi excelente. A gente pode perceber que o Dak Prescott, naquele lance, ainda não estava bem firme na posição, no footwork dele, na posição dos pés, e ele fez um lançamento tanto assim engraçado, até beirou um pato morto, que nem a gente chama no futebol americano, mas o Blake Jarwin conseguiu agarrar a bola muito bem, ele adaptou, né, as mãos e pegou muito bem, e pode ver que ele fez o uso completamente correto da posição de recebedor. Ele olhou para a bola, ele esperou agarrar a bola para depois perceber onde é que ele estava e fazer o touchdown. Se ele olha para onde ele está, para ver se tem algum recebedor, aliás, algum quarterback para chegar nele ou safety, ele poderia não receber a bola, porque a bola realmente ela foi meio engraçada. O uso dos tight ends foi excelente, excelente. Cada um na sua característica principal. Se o Jarwin tivesse um pouco mais de poder de bloqueio, ele seria um jogador para muitos e muitos anos em Dallas como titular.
Eu acho que ele tem uma boa perspectiva de futuro. Eu acho difícil ele ser um dos melhores da liga, mas é um cara bem confiável. É um cara que eu acho bem tranquilo ter ele no elenco. Se o Jason Witten não tivesse no time, eu não acharia uma necessidade de ter um tight end, porque a gente tem o Jarwin, que é um cara bem muito bom. A gente tem o Dalton Schultz também, que eu gosto dele também. Eu sinto falta de um tight end que bloqueie mais. O Witten, eu acho que pode até fazer esse papel nessa temporada, como o James Hanna fazia, por exemplo. Mas é bom ver que o Cowboys está usando bastante todas as peças do elenco. A gente viu até o Devin Smith, que é o wide receiver número 5 ou 6 do elenco, entrando em campo, né? Então a gente viu como o Cowboys movimentou, né? Então a gente viu uma situação muito boa. O Kellen Moore, eu tinha minhas dúvidas com ele, mas desde o jogo, pra mim, ele foi praticamente impecável. E porque falando dos wide receivers, né? Porque a gente viu o Michael Gallup ter quase 160 jardas, o Amari Cooper ter touchdown, o Randall Cobb ter touchdown, teve o Nossi, eu não lembro se participou ou não, mas a gente viu todos os recebedores ali bastante envolvidos, principalmente esses três principais que eu falei. E eles foram responsáveis pelo segundo touchdown foi do o item, desculpa, mas o terceiro foi do Amari Cooper e o quarto foi do Randall Cobb. Mas eles foram importantíssimos ali na caminhada do ataque, né? Porque o Zeke não correu tão bem, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, e até porque não precisou, porque os wide receivers foram muito bem. Vinícius, como é que você vê essa variação dos wide receivers? Você acha que foi mais mérito do Cowboys ou demérito do Giants para ter esse jogo incrível deles?
Eu vejo que é mais mérito ainda do Kellen Moore. Não sei se vocês viram, ou se os nossos ouvintes viram isso, mas teve algumas jogadas enquanto os recebedores faziam os motions antes de começar a jogada, necessariamente, eles davam tapinha no deck, tipo, high fives. Então, assim, parecia que a galera tava jogando, tava, tipo, animada, feliz, porque por como eles estavam jogando, isso, pra mim, tipo, foi muito bom. É ótimo ver, como você disse, usar até o Devin Smith em campo. Não que ele acabou não tendo nenhum passe na direção dele, ele não recebeu nenhuma bola, mas ver que nós temos várias armas. A gente não precisa ficar focado só no Amari Cooper, que é nosso recebedor número 1, ou como a gente era antigamente, que a gente tinha que jogar a bola sempre no Dez Bryant, por exemplo, para conseguir alguma jogada boa. É muito bom ver que o nosso ataque está sendo expandido. O Michael Gallup com uma média de 22 jardas por recepção. Era algo que a gente não via ano passado com o Linehan. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais chances de ver nossos recebedores passando das 100 jardas, ter mais de um recebedor passando das 100 jardas, e isso vale tanto, e o crédito pra mim é tanto dos recebedores, tanto do Cooper ser um recebedor muito bom, tanto do Gallup ser um segundanista, perdão, que tem tudo pra ser um dos melhores na liga, o Cobb, que já é um veterano e que vai agregar muito pra Dallas. E para completar, esse playbook, mesmo sendo uma amostra pequena, é um playbook que parece ser totalmente diferenciado do que eu já vi dos anos que eu torço para Dallas.
Vazou uma conversa do Deck falando pro Cooper, não sei se foi durante o jogo, ele perguntando se o touchdown dele ali tinha sido mais fácil do que contra o Eagles ano passado. E eu vi entrevista de não sei quem, eu acho que foi do Deck, dizendo que eu acho que nenhuma das jogadas que eles chamaram nessa partida, eles tinham chamado na temporada passada inteira. Ou seja, é um nível de jogadas muito diferente. E eu não acho que o Kellen Moore tenha usado todo ele, obviamente. Então eu acho que tem muito mais a explorar, eu acho que é um ataque que tem muito potencial. E com o do Linehan, a gente vê o ataque tendo bastante desempenho nessa primeira partida, e a gente vê, cara, como que a gente perdeu tanto tempo com um coordenador ofensivo ultrapassado como o Scott Linehan, porque a gente viu o Cowboys naquela mesmice, naquela primeira descida, corrida para ele, segunda descida, corrida pela direita e pela esquerda, terceira descida, passezinho curto, aquela mesma coisinha, essa era a terceira descida longa, screen pro tight end, aquelas coisas horríveis que o Linehan fazia. E quantos anos a gente perdeu de potencial dos jogadores, né? A gente poderia ter ido muito melhor, a gente não foi mal nos últimos anos, mas a gente poderia ter sido melhor com ele, sem ele no caso. É uma coisa muito impressionante. E falando de um ataque não tão bem, a gente viu o Zeke não jogar tão bem assim. Ele correu acho que 12 vezes para 53 jardas. Anotou um touchdown, claro. Mas a média dele, ainda mais com o contrato renovado, a gente esperava uma atuação muito melhor. E eu vou perguntar para você, Diego. Você acha que ele não teve tantas jardas porque ele realmente foi mal? Ou porque não precisou, já que o deck e o ataque aéreo estavam jogando aquela barbaridade?
Olha, Plat, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco no tempo, tá? Eu acabei fazendo uma pesquisa de 2012 para cá. Por acaso, nesse último jogo, até o touchdown do Randall Cobb, nosso quarto touchdown, a gente tinha 68% de jogadas de passe, tá? 32 para 15. Contando, eu tô contando, inclusive, aquelas jogadas que foram falta e acabaram sendo anuladas. No TD do Zeke acabou sendo 62%, e a gente acabou, por incrível que pareça, com praticamente 50% entre passe e corrida, porque a partir do TD do Zeke só houve corrida. Se a gente voltar de 2012 para cá, a gente tinha um time que tinha 60% e tantos, 64%, 66% em 2012, 64% em 2013 de passe. O principal jogador era passe, a corrida, o restante. Para chegar em 2018 a 56% de passe. A liga é uma liga de passe, mas a gente, desde a chegada do Ezequiel Elliott, passou a ter um outro estilo de jogo. E um estilo justamente porque a gente tem um jogador sensacional. Nesse jogo contra o Giants, eu acho que pesou mais a situação dele ter ficado muito tempo fora. E também do Dallas saber que podia ter um pocket limpo por ter uma linha ofensiva muito melhor que a linha defensiva deles. A linha defensiva deles não fez nada e não tinha perspectiva também de fazer muita coisa. E eu acho que o Dallas explorou dessa forma o jogo e deixou o Zeke, por conta dele ter ficado os 40 dias fora, ter treinado durante muito pouco tempo, mais reservado para poucas jogadas. E se a gente for observar dentro do que vocês estavam dizendo, a jogada do touchdown do Zeke, a quantidade de motions, sweeps, enfim, antes, deixou a defesa do Giants, assim como todo jogo, completamente tonta. É um correndo para um lado, outro correndo para o outro, antes, depois e tal, e o Zeke vai lá e faz um touchdown relativamente fácil, tá, correndo. Embora de não grande distância, não tão grande distância, mas um touchdown que na verdade, o que Dallas tem feito não é só esticar o campo em distância, não. O Dallas tem esticado o campo em largura também, de tanta gente que corre para um lado, para o outro, quando vê, tá no slot, tá indo para frente, tá indo para é impressionante o trabalho que ele mora. Então eu tenho para mim que o Zeke não foi mal, o Zeke tava fora do esquema por 40 dias, treinou pouco, e Dallas procurou explorar um jogo que lhe era favorável. Sabia que ia ter um pocket limpo e usou dessa forma o pocket limpo. E eu tenho certeza absoluta que pro jogo contra Redskins, que a gente vai discutir mais tarde, a gente vai ter uma mudança significativa do Kellen Moore. Não sei se para incluir tanto o Ezequiel Elliott nas jogadas, mas ele não vai repetir o mesmo playbook e nem as mesmas circunstâncias pré-snap, e quem sabe coloque o Zeke mais em campo. E eu acho que lá pela quinta, sexta, sétima rodada que a gente vai ver o verdadeiro Ezequiel Elliott fazendo diferença para nós.
Exatamente, eu acho que uma coisa que vale comentar no touchdown do Zeke, se você conseguir ver a jogada em câmera lenta, você vê que o Cowboys, ele faz toda uma jogada indicando que vai fazer uma jogada para a direita. Os wide receivers fazem a movimentação antes do snap tudo para a direita, e quando acontece o snap, o Cowboys corre pela esquerda com o Zeke, e o Zeke está praticamente livre para correr para a endzone. Então é uma jogada muito inteligente do Kellen Moore, é uma coisa muito incrível. Para mim foi uma das jogadas mais inteligentes assim da partida. Se você olhar a partida inteira com calma, tem alguns twitters americanos que os caras pegam algumas jogadas e avaliam, você vê como o Cowboys parece estar binado. É isso que a gente pode falar. E em relação a isso, a gente vê a defesa. Teve uma jogada que eu vi que tava o Xavier Woods e o Chidobe Awuzie na esquerda. A comunicação deles foi tão boa que eles conseguiram trocar de marcador durante a jogada sem grandes problemas. Cada um tava em uma marcação, só que um dos jogadores fez uma rota longa, né, em direção à endzone, e o outro parou na rota. E eles conseguiram trocar de movimentação de uma forma muito rápida a ponto dos dois não ficarem livres, nenhum dos dois recebedores. E isso fez com que o Giants não conseguisse ter sucesso na jogada. Então você vê que é o ataque, a gente está elogiando muito Kellen Moore, mas a defesa teve um papel muito importante também na minha visão. Eu vi a secundária muito bem. Isso porque o Byron Jones jogou praticamente nenhum snap. A gente viu a linha defensiva aí, que é ainda sem o Robert Quinn, sem o Randy Gregory, que pode voltar, com o Taco inativo, com o Tristan Hill, que é nosso calor de segunda rodada inativo. Então a gente vê que ainda tem potencial para melhorar ainda. A gente viu a defesa, para mim a defesa jogou muito bem. Não foi aquela defesa absurdamente boa, até porque não precisou. Vinícius, o que você tem a dizer sobre a defesa? Você concorda comigo? Ou você acha que ela ficou devendo em alguns momentos? Principalmente naquela primeira campanha da corrida do Bar, a primeira campanha deles no segundo tempo, que teve um passe longo, e eles só não conseguiram o touchdown porque a gente parou eles na quarta descida. Você acha que você concorda com isso que eu falei, ou você acha que a defesa poderia ter jogado melhor?
Então, Plat, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo a gente viu o Jeff Hitt nos dando raiva, principalmente na jogada que a gente já falou do Saquon. Ele errando o ângulo de teco, que aquilo ali não pode acontecer. Ainda bem que era assim, começo de jogo, foi contra um time relativamente mais fraco que o nosso, então ainda é um pouco perdoável, mas Imagina errar um tackle desses em alguma jogada que é assim super necessária parar aquele jogador. E o Heat pode errar. Esse é um dos problemas que eu vejo. Mas isso é bom. Mas assim, é bom que os nossos outros safeties estão voltando de lesão também. É algo que a gente vai comentar sobre. Pode ter uma ajuda nessa secundária. A única coisa pra mim que ficou devendo foi a pressão em cima do Eli. Houve pressão, claro, mas a gente conseguiu apenas um sack em cima do Eli. Ok que a linha ofensiva dos Giants deu uma melhorada. Tem alguns jogadores novos, Mike Remmers, Kevin Zeitler. E também a nossa linha defensiva foi meio ali baqueada. DeMarcus Lawrence passou o camp inteiro meio machucado. Crawford também, sem o Tristan Hill, como você disse. Mas eu espero que nas próximas semanas a gente veja um pouco mais de pressão dos jogadores de linha defensiva. Eu quero ver mais sacks, mais QB hits. Até porque o DeMarcus Lawrence tem que provar o seu valor de contrato, né? Eu quero ver esse cara tendo mais de 10 sacks na temporada aí de uma forma fácil.
Eu concordo com você. Eu acho que não dá pra tirar o mérito da linha ofensiva do Giants. É uma linha ofensiva que foi reforçada, uma linha ofensiva que, pra mim, é uma linha ofensiva acima da média da NFL. E até por causa disso, o Barkley correu bem, o Eli conseguiu completar bastante passes, apesar da média de jardas dele não ter sido tão alta assim. Mas eu acho que dava para a linha defensiva ali, o front seven, ter ido melhor. Mas eu acho que é questão de ajuste, cara. Pelo primeiro jogo, a defesa não jogou praticamente junta, assim, tem tempo. É questão de adaptação. Eu acho que a gente vai ver uma evolução. Eu acho que o time inteiro a gente vê uma evolução até a quarta semana ali. Eu acho que a gente ainda vai ver uma evolução deles realmente jogarem juntos, numa evolução numa constância, vamos falar assim. E eu acho que a gente fecha o jogo por aqui. Vinícius, vou falar para você o destaque positivo e negativo do jogo para você. Quem foi? Quem foram?
Como eu já disse, acabei de falar agora, destaque negativo para mim foi essa falta de pressão no Manning. E concordo com o que você acabou de falar também. São jogadores que ainda não tiveram muito tempo juntos, muitos snaps juntos, e isso vai se desenvolvendo durante a temporada. E para mim o ponto positivo foi o Randall Cobb. Eu não sei qual que era as suas expectativas sobre ele antes do início da temporada, mas eu não aguardava que ele teria um jogo tão bom como teve domingo. Eu acho que ele vai ter um papel importante no ataque, junto com os nossos outros dois recebedores principais, que vai ser de muito bom uso ter ele no time.
Bom, eu acho que o Deck a gente não precisa nem comentar, né? Ele já é o vitorioso, porque todo mundo votaria no Deck pelo rating perfeito, né? Vamos falar dos outros além do Deck, porque ele não tem o que a gente comentar sobre o Deck. A gente falou de todo mundo, eu acabei nem colocando o Deck aqui na pauta, porque pra mim era meio óbvio que ele teve um rating perfeito, pra mim é indiscutível. O Deck não tem o que criticar nessa partida. Um jogador, um jogo perfeito, e é isso, não tem o que falar. Ele foi o melhor jogador da partida, sem dúvida. Mas, além dele, Diego, você tem algum jogador que te surpreendeu? Algum que te decepcionou?
O Deck, eu acho que a gente tem que dizer alguma coisinha, né? Também, só um detalhe que tá fazendo por merecer o tal do contrato dele, né? Porque é impressionante o que jogou de bola nessa partida, rating perfeito. Tá, ponto. O meu destaque positivo é o Lyle Collins. Lyle Collins, ele foi perfeito também. A gente disse que o Deck foi perfeito, o Lyle Collins foi perfeito. Perfeito, não permitiu nada no lado dele, foi dominante no onde ele jogou. Ele renovou recentemente o contrato e provou o contrato dele. Ele foi muito, muito bem na partida. Olha, tô impressionado com ele. Ele não permitiu pressão, não permitiu segue, não permitiu nada. E realmente foi dominante. E ele foi um dos jogadores que mais contribuiu para ter esse pocket limpo, né? Que permitiu que Deck tivesse o jogo perfeito. E de destaque negativo, eu vou citar uma dupla, tá? Que não é um grande destaque negativo, porque não tem grandes destaques negativos. Agora vou dizer o que é destaque negativo. Eu acho que o Anthony Brown, eu não sei quem é que errou naquela jogada do Saquon. Eu sei que o Heat errou no ângulo, mas ou o Van Der Esch ou o Anthony Brown tinham que ter chegado naquela bola antes. Um dos dois. Acho até que era o Van Der Esch. Mas o Anthony Brown também leu errado a jogada. Mas eu acho que era o Van Der Esch no meio. Mas tem um tackle do no Sacon que o Antônio Brown perde, que eu não achei legal, e até algum dos assinantes nossos, um dos nossos camaradas ali, chegou a falar que, porra, a gente tá perdendo o Teco, a secundária tá perdendo o Teco, e realmente eu não curti isso aí. E vou colocar junto também quem o Pro Football colocou como ruim e realmente não apareceu, foi o Jalen Smith, né, que é um grande jogador, gostaria de ter a jersey dele, mas ele não foi um grande jogador nessa partida, não fez diferença nenhuma, recém renovou o contrato, renovou bem, mas ele vai crescer, tenho certeza.
Não, primeiro jogo da temporada, tem muita coisa que aconteceu ainda, a gente não dá pra chegar e falar, pô, o Zeke acabou de renovar, um jogo ruim, não valeu a pena, ou a mesma coisa pro Jalen, claro que não, um jogo ruim não vai mudar, ainda tem anos aí pela frente no Cowboys e com certeza foi só uma obra do acaso. O meu voto para a surpresa, né? Eu não vou falar do deck, porque é óbvio o destaque. Eu vou falar do Randall. O Randall Cobb me surpreendeu. É difícil, porque como o time inteiro foi bem, é difícil você escolher só um jogador que tenha te surpreendido. Mas eu gostei muito. Vou falar de um jogador, vou falar de uma jogada que vocês com certeza lembram. Foi um passe em profundidade pro Olawale, o fullback. Quando que a gente ia imaginar que o Cowboys ia armar uma jogada para fazer um passe longo pro fullback? E a jogada tava lá. O deck, eu acho que o passe do deck foi um pouquinho curto e acabou que o Olawale não conseguiu fazer recepção, mas foi uma jogada incrível. Eu acho que pra mim a maior surpresa foi realmente o Kellen Moore. Eu não esperava que o ataque fosse tão dominante assim. Logo de cara, eu acredito que... Eu esperava que ele fosse ter alguns problemas a mais no começo, mas o que a gente viu foi um ataque muito criativo, muito dominante, e uma coisa que a gente tá empolgado pra ver mais. E a minha decepção foi em relação às faltas, e que a gente viu o Zach Martin cometendo falta, que não é comum. Ele teve uma falta de segurada, uma falta de tripping, né, que é o carrinho, que ele meio que caiu com a perna esticada e acabou marcando. Os juízes deram falta de legal shift, porque o Amari Cooper, ele tinha feito aquela movimentação pré-snap e não tinha parado antes do que acontecer. Contra o Giants, que é uma defesa mais fraca, o Cowboys conseguiu superar essas faltas, não fizeram diferença. Mas e quando a gente foi enfrentar uma defesa mais forte, o Chicago Bears da vida? O Cowboys, uma falta dessa, mata a campanha. E a gente tem que ficar de olho nesses pontinhos para corrigir para as próximas partidas, porque se o ataque tá tão redondinho assim, a gente não pode abrir margem para uma falta assim, acabar com uma campanha de pontuação, ou a gente evitar, não conseguir um que poderia dar um touchdown, ou o field goal ser mais longo por causa disso. Essas coisas podem decidir jogos, então para mim é uma coisa que tem que ficar de olho para o resto da temporada. Então, fechamos já o jogo, fechamos por aqui, vamos ao grande momento do Vinícius, um momento que o Vinícius sempre espera, todo podcast ele espera para falar aqui do boletim de lesionados, o Injury Report. Vinícius, o microfone é seu, os holofotes estão aí, brilha meu garoto.
Essa é a hora, Prat. É a única hora que eu falo alguma coisa decente aqui nesse podcast. Ah, vamos lá. Primeiro treino da semana, né? Nosso jogo ainda é só no domingo, ainda tem muita água pra rolar. Mas Tavon Walsh tá, por enquanto, sem treinar por conta de concussão. Coitado do Tavon, porque esse cara é muito de vidro. Temos Tyrone Crawford e Luke Guilford também sem treinar. O primeiro, o Crawford, por conta de quadril. E o Guilford, por conta do seu problema no tornozelo, que já vem desde a semana passada. Não sei não, mas provavelmente ele é um jogador que deve ficar de fora mais uma vez. Uma coisa boa é ver o Darren Thompson e o Donovan Wilson, nossa dupla de safety, já treinando. Mesmo que sendo de forma limitada, parece que essa lesãozinha que eles tiveram no tornozelo não está sendo mais nada grave. É bom que esses dois jogadores possam estar ativos pro próximo jogo, porque se eu não me engano a gente só teve 3 safeties contra o Giants. Ok, foi contra o Giants, como a gente tá sempre falando, tá sempre batendo essa tecla. A gente não pode ter só 3 safeties com um ataque explosivo, por exemplo, porque a galera uma hora cansa e aí o outro time pode usar essa falha nossa. Mas tirando esses jogadores, e sobra o Zach Martin também, que teve participação limitada por conta de dores nas costas, mas dor nas costas e é, jogador de linha ofensiva é sinônimo isso aí. É algo que nada a se preocupar.
Pois é, eu tô na expectativa pro Donovan Wilson jogar. Eu tô querendo muito ver ele ao longo da temporada, porque pelo que ele mostrou na pré-temporada, eu acredito que ele possa ser o novo Xavier Woods, né? Porque o Woods veio draftado já na sexta rodada, brilhou na pré-temporada e aos poucos terminou a temporada de calor dele como titular e tá aí, titular até hoje. A expectativa é que o Donovan Wilson repita o processo, né? Ocupe o lugar do Jeff Hicks, ainda mais que o Hicks tá no último ano de contrato, né? Então vamos ver como é que eles vão treinar ao longo da semana. Apesar do podcast estar sendo gravado na quarta-feira, as informações sobre isso vão estar no site antes do jogo, então sem informação você não vai ficar, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Diga, Vinícius.
E assim, como você disse, é o último ano de contrato do Heat, né? Seria bom ele fazer aquele ano que todo jogador faz, aquele ano espetacular, aí ele joga um ano excepcional por Dallas, a gente manda ele embora já tendo os nossos calouros, tipo, treinando, né? Tipo, indo bem. Fica bom pra ambos. A gente tem um ano bom do Heat, sem ficar xingando ele, passando raiva. Ele ganha seus milhões na off-season do ano que vem e a gente já tem o substituto pra ele no elenco.
Bom pra todo mundo, né? Bom pro Heat, bom pro Cowboys, bom pra gente.
O Vinícius, eu acho que é o empresário do Heat.
Deve ser. Acho que ele deve tá querendo uma comissãozinha lá na negociação, né?
Uns 10% de um contrato aí de uns 30 milhões, eu acho que tá bom.
Porra, daí se você me colocar um pouquinho no site, eu até ajudo. É. Mas em relação à lista de lesionados, a gente via do Calbo, a gente via alguns jogadores até importantes, assim, como você falou, jogador de linha ofensiva com lesão nas costas, mas se a gente olha ao mesmo tempo para os lesionados do Redskins, o nosso próximo adversário, a gente vê que o Cowboys está numa situação até um privilégio, porque o Redskins não vai contar com o back principal, que é o Darius Geis, que machucou o joelho. Além dele, tem o Jordan Reed, Jordan Reed de concussão é pleonasmo, né? Que é um cara que, infelizmente, lida muito com concussões. O Jonathan Allen, jogador de linha defensiva, não deve jogar contra a gente também. Então, são vários nomes assim, importantes que talvez não joguem. Então, acho que o Redskins vai até mais baleado pro jogo que a gente. Não que a gente vá baleado, até porque os jogadores aí que correm risco de não jogar são mais reservas, como o Wilson, Darren Thompson, Tavon Austin, não trariam tanto impacto assim. Isso foi um dos assuntos da semana, e o outro é em relação ao contrato do Dak Prescott, né? No fim de semana, antes do jogo do Cowboys, a gente viu o pessoal falando que o contrato do Dak poderia tanto antes da partida de domingo. Foi uma coisa até surpreendente, né? Porque a gente ouvia falar pouco do contrato do Dak e de uma hora para outra a gente vê, caramba, o contrato do Dak vai ficar pronto. E antes do jogo, o Jerry Jones falou que o contrato tá próximo, mas é iminente. É iminente, mas ele não quis dizer mais ou menos quando seria iminente. Aí o Stephen Jones, o filho do Jerry Jones, que trabalha no Cowboys, falou que não é bem assim e tudo mais. E hoje mesmo, na quarta-feira, o Mike Freeman, né, uma das pessoas que cobrem a NFL, ele falou que o contrato, né, a negociação entre o Dak e o Cowboys deu uma desacelerada. Mas ambos os lados ainda querem que o acordo seja fechado. Diego e Vinícius, né, agora... Vou começar pelo Diego. O Vinícius falou já o Injury Report, deixa o Diego começar. O que o Dak merece renovar, eu acho que essa discussão já ficou para trás há muito tempo. A gente viu o Cowboys vendo o Dak ter um jogo perfeito. Você esperaria a temporada terminar para renovar com ele? Ou você renovaria agora o quanto antes, quanto mais cedo renovar, melhor? Qual seria a sua estratégia em relação ao Dak?
Olha, Paty, uma coisa que sempre fala para nós, e é uma grande verdade no grupo, é que o Jerry Jones não é bilionário à toa, né? Isso, ele sabe fazer negócio. Eu já teria tentado renovar com o Dak há muito tempo, no ano passado. Eu confio nele, acho ele um vencedor, um perfil vencedor, e agora com uma boa estrutura de coordenação ofensiva, ele está mostrando bastante. Cada dia que passa, eu acredito que o contrato dele aumente, porque vai ficando mais na iminência do final do contrato e o Jerry Jones e a instituição Dallas já deixou claro que ele é o quarterback futuro. Os quarterbacks não vão renovar como esses jogadores estão renovando agora, tão team friendly, assim, e para tanto tempo. Tanto que a gente viu o Jared Goff, o próprio Carson Wentz, renovando por 4 anos, né? O Carson Wentz ainda tem 1 ano de calor, fica um pouquinho mais. E o Dak não tem, por não ser jogador de primeira rodada, né? Eu tentarei renovar com ele o quanto antes, eu acho que ele merece e acho que seria bom para Dallas deixá-lo tranquilo. Agora, que ele tem demonstrado estar muito tranquilo em relação a isso, eu não tenho dúvida, ele é um jogador que nunca demonstrou interesse em fazer greve ou o que for, e se a gente esperar para o ano que vem, eu acho que nem é justo com ele. Era um cara que já nos colocou em 2 playoffs, era um cara que vai nos colocar em playoff esse ano, é um cara que vai nos colocar em Super Bowl esse ano, e é um cara que merece a renovação fundamentalmente. Ele vai ficar, eu acho que na casa dos 35 milhões, e eu tenho a impressão que a única dúvida que existe no contrato, as duas grandes dúvidas, é duração e dinheiro garantido.
A gente discutiu muito em relação ao Dak Prescott durante toda a carreira dele em Dallas. A primeira discussão era quem tinha que ser o titular, Dak ou Romo, se o Dak era capaz de ser um franchise quarterback, e todos esses assuntos foram ficando para trás, né? Hoje o Dak, pelo que a gente vê ele jogando, ele é um franchise quarterback, ele é aquele quarterback para jogar em Dallas durante muitos anos, para ser a cara da franquia. O Cowboys conseguiu, tirou a sorte grande de ter draftado um jogador assim com tanto potencial, e é um cara que a gente tem que manter a qualquer custo, porque a gente viu ele jogando. Eu sempre falei que tinha muito medo de ver o Dak em situações quando nada mais funcionasse, quando, por exemplo, quando a defesa cedesse 40 pontos, o Dak seria capaz de comandar o ataque para ganhar um jogo, ou se o Zeke não corresse bem, ou se a linha ofensiva não fosse bem, o Dak seria capaz de lidar com um time ruim, deixar ele competitivo. No começo, e até o começo de 2018, eu achava que não, com certeza não. O Dak é aquele quarterback que, num time bom, ele não vai espalhar farofa, e num time ruim ele não vai melhorar o time. Mas eu tô mudando minha opinião a cada jogo que o Dak joga bem, que o Dak vem jogando. Desde a chegada da Mari Cooper, por exemplo, a cada partida que ele vem fazendo, vem evoluindo. E agora, com esse potencial do Kellen Moore, eu vejo que o Dak é um quarterback de nível para ficar dentro do top 10 da NFL durante a carreira dele toda. Eu não vou entrar no mérito se ele já é um top 10, mas eu acho que ele tem condição de ser um QB top 10 durante daqui para frente, por exemplo. Então é um cara que o Cowboys precisa manter de qualquer jeito, e como o Diego falou, ele precisa manter antes. Porque se o Cowboys for enrolar com o franchise tag, daqui a pouco o Mahomes renova, o Deshaun Watson renova, o Trubisky aí já não sei como, mas se ele for renovar, e eles vão aumentando o valor do mercado, né? Aí o valor que o Dak ia querer antes com esse do Kondo Goff, do Entry, de 32, 33, vai diminuir, vai aumentar, quer dizer. Porque o Mahomes vai receber uns 35, o Watson vai receber uns 35, daqui a pouco ele vai pedir uns 36, 37, por aí vai. Né, Diego?
E a gente tem que pensar o seguinte, ó. Nós trocaríamos o Dak por quantos quarterbacks dali? Quanto tem? Nós temos 10 quarterbacks para trocar pelo Dak, sinceramente, assim. Eu fiz uma vez uma troca mental, assim, de por quantos quarterbacks eu gostaria de trocar. Eu confio no Dak.
Não, exatamente. Você pega, óbvio que tem os quarterbacks que são obviamente melhores, mas, por exemplo, o Tom Brady. Se for trocar o Tom Brady pelo Dak, o Brady tem mais quantos anos de carreira comparado com o Dak? Pode ser que o Brady jogue mais 3 anos, sei lá, mas o Dak vai jogar muito mais. Então a gente tem que ver isso também. Não são tantos quarterbacks novos com potencial que o Dak tem. A gente tem o Mahomes, por exemplo, o Deshaun Watson, que pode ser até discutível. Os quarterbacks da mesma classe que o Dak, você talvez troque ou não o Wentz. O Goff, você, talvez não, mas o Russell Wilson. É difícil dar 10 nomes. A gente vai bater em alguma tecla aqui que a gente, esse aqui talvez não, esse aqui é discutível. Não tem 10 nomes que a gente fala, com certeza eu trocaria o Dak por ele. Eu acho que a gente consegue chegar nesse acordo. Mas aí é uma questão de outra, a gente pode discutir isso em off-season, acho que é outra discussão que tomaria muito, acho que dá pra fazer um podcast só relacionado a isso, né? Como o nosso tempo aqui não é longo o suficiente, por mim eu ficava aqui 10 horas de podcast, seria ótimo, Mas a gente tem nosso horário aqui de sempre. E vamos falar do que importa, né? Vamos falar do jogo de semana que vem. Dallas Cowboys e Washington Redskins. Jogo lá na tribo indígena, na Oca, no FedEx Field, lá em Washington. O jogo às 14 horas no horário de Brasília. Infelizmente, não tem transmissão da ESPN. É um jogo que o Redskins vem de derrota, mas o Redskins é um time que mostrou um futebol americano muito surpreendente, assim, quando o Cruz, né? Se não fosse o segundo tempo deles abaixo da média, eles poderiam ter saído de Filadélfia vitoriosos. A gente não pode chegar achando que vai ser igual contra o Giants e vai dar com a cara no muro, né? Porque não é bem assim. O Redskins tem uma defesa mais forte. O Redskins tem um ataque, assim, com umas peças melhores, apesar dessas lesões. E vamos discutir sobre isso, né? Do mesmo jeito que eu coloquei na previsão do jogo de semana passada, Vinícius, em relação a quem leva vantagem, vamos por setores. Você acha que leva vantagem o jogo aéreo do Cowboys ou a secundária do Redskins? Durante a partida, quem vai levar vantagem nesse confronto?
Plat, não sendo clubista, mas sendo um pouco também, eu voto no nosso jogo aéreo. Conseguimos ver nesse primeiro jogo contra o Giants que o ataque aéreo do time pode ser uma arma de equivalência ao Zeke, que até mesmo a gente pode dar menos carregadas para o Zeke, para ele descansar um pouco mais, se o nosso ataque aéreo entrar, encaixar em cada jogo, tudo vai depender. Mas contra os Redskins, eu vejo que o nosso corpo de recebedores é melhor. Eles têm, claro, Josh Norman, eles têm o Landon Collins, que a gente já conhece dos tempos de Giants, mas o Norman, para mim, ele foi um jogador que teve o seu auge na época do Carolina, e depois que ele acabou assinando um contrato bom e foi pros Redskins, ele caiu o nível, não teve a mesma consistência que mostrou nos Panthers. O Landon Collins, para mim, é o melhor jogador dessa secundária. Ele já mostrou pra gente, enquanto jogava nos Giants, o quanto ele é bom. Eu acho que ele é, provavelmente, dependendo, top 5, discutivelmente top 5 da liga nessa posição, ao meu ver. E claro, tem uma outra galera ali, tem alguns outros jogadores que são reservas, tem o Dominique Rodgers-Cromart, que já jogou muitos anos pelo Giants, o DeShazor Everett, que é um jogador que, para mim, tá sempre abaixo do radar ali como safety também. Mas as peças que nós temos no ataque, o nosso novo coordenador ofensivo, eu vejo que o nosso ataque aéreo leva, assim, vantagem sobre a secundária deles.
Eu concordo com você, eu acho que o ataque do Cowboys tem muitas peças e o Redskins, eu não vejo o Redskins tão capaz assim em relação à secundária deles. E pra mim, o contrário acontece em relação ao front seven. Eu acho que o front seven do Redskins é muito forte. Na minha opinião, eu não sei se eu votaria no jogo terrestre do Cowboys, eu daria ou empate ou Redskins mais favorável nesse confronto. Diego, o que você acha? Você acha que o front seven do Redskins leva vantagem ou o jogo terrestre do Cowboys vai conseguir explorar bem esse confronto?
Olha, Plat, para mim o front seven do Redskins leva ligeira vantagem, tá? Beirando o empate por conta do possível desfalque do Jonathan Allen, tá? Mas mesmo assim, considerando que o Ezekiel Elliott não está preparado ainda para fazer aquela partida, acredito eu, né? Embora a gente tenha uma linha ofensiva que foi muito bem na rodada anterior, nós vamos enfrentar um front seven que, meu Deus do céu, vocês lembram do jogo do ano passado lá? Foi horrível o jogo. O front seven deles nos dominou, foi difícil, a gente teve jogadas terríveis e eu acho que, claro, esse desfalque, esse possível desfalque, muito provavelmente será um desfalque, ele é bastante importante, mas a gente também, embora não tenha um desfalque propriamente dito, a gente tem um desfalque de, não é de entrosamento, mas de preparação física, de estar pronto para enfrentar esse jogo. Então eu acho que o front seven do Redskins tem uma pequena vantagem, mas é muito pequena, mas tem.
Pois é, eu tô com você. Eu acho que a linha defensiva do Redskins, mesmo sem o Jonathan Allen, que talvez não jogue, mas é uma linha defensiva muito forte. O front seven, né, o Ryan Kerrigan, é um cara que eu simplesmente odeio o Ryan Kerrigan. Pra mim não existe cara É um cara que sempre dá trabalho pro Cowboys, sempre força pressão no nosso quarterback. Desde a época do Romo, não tem nem o que falar. Aquele cara que pra mim, se eu tivesse que tirar um jogador da defesa do Redskins, eu tirava esse cara. Pelo amor de Deus. Que cara insuportável. Insuportável porque ele é realmente bom. É um cara que eu realmente gosto, sou fã dele. E ainda tem o Payne. Então, o Redskins, em relação ao front seven, é pra mim um dos melhores da divisão. Talvez um dos melhores da liga. É uma unidade bem subestimada, assim, que a gente fala de jogadores dessa unidade, de times, né? A gente menciona pouco o Redskins. E pra mim vai ser um trabalho que o ataque do Cowboys vai ter que resolver, porque se o jogo terrestre não funcionar, o jogo vai ficar nas costas do deck, dos recebedores, e a gente não sabe como é que o Cowboys vai reagir em relação a isso. O jogo contra o Giants foi bem? Foi, mas e se não for? Se o Cowboys tiver problemas, como é que vai explorar? O Cowboys vai ter que ter um trabalho bem mais interessante aí durante esse ataque. Mas mudando o lado da bola, né? Agora vendo a defesa do Dallas e o ataque do Redskins. A gente viu o Case Keenum tendo um jogo muito bom. Vou falar com você de novo, Diego. O Case Keenum teve um jogo muito bom. E teve uns wide receivers interessantes, né? O Terry McLaurin acabou tendo uma boa partida. Ainda tem o Paul Richardson. Tem uns bons recebedores. Você vê a vantagem do Redskins no jogo aéreo contra a secundária, ou você acha o contrário? Eu acho que nossa secundária vai conseguir mesmo ter um jogo. Vai ser. Tem a vantagem nesse confronto.
Sabe que eu assisti, Plat, Vinícius, um jogo Dallas e Redskins ao vivo, tá? E o Redskins é uma franquia que explora muito, tem tradição em explorar o jogo aéreo. Naquela época era o Kirk Cousins, o quarterback, e a gente sofreu bastante com esse ataque aéreo, e eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande para enfrentar, e eu no mínimo colocaria empate aí, porque eu não gostei da apresentação de Dallas no primeiro jogo, da parte da secundária. Eu acho que a gente cedeu grandes big plays, E foi exatamente isso que o Redskins conseguiu contra o Eagles, big plays, no início do jogo. E se a gente não conseguir controlar esse aspecto, um aspecto que pode pender em casa para o Redskins, então eu vou colocar assim, ó, de novo, eu estou sendo um pouco pessimista, né, mas para o empate e um pouquinho para o lado do Redskins, porque é uma franquia que tradicionalmente explora muito o jogo aéreo, é uma franquia que tem histórico nisso. É uma franquia que, enfim, volta o seu jogo para isso, para o passe longo. E eu vou dizer mais que a nossa secundária ainda não está completamente formatada para enfrentar uma situação dessas, e vai ser um grande desafio. Quem sabe me surpreenda, quem sabe com a volta desses safeties, quem sabe, mas eu acho que a gente tem um furo ali. E sem o Byron Jones 100%, o Chidobe Awuzie é um jogador sensacional, mas um jogador extremamente azarado. A bola de big play nele, ele está perfeito na jogada, mas mesmo assim o recebedor consegue fazer a recepção. E eu boto um pouquinho de vantagem para eles, pouca coisa, justamente nesse aspecto, mas esperando que Dallas possa me surpreender e fazer um jogo melhor na secundária.
Bom, é isso, né? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de detalhes. Eu acho que turnovers vão decidir isso, special teams, vai ser aquele jogo definido no detalhe mesmo. Vinícius, agora em relação ao jogo terrestre do Redskins, eu falei mais cedo que o Darius Geis, o running back titular, não vai jogar. E um jogador que foi inativo durante a temporada, durante a última partida, e vai ser o titular, é o Adrian Peterson. Então o Redskins vai ter ele e o Chris Thompson, né, para poder jogar nessa partida entre os jogadores do jogo terrestre do Redskins. E você acha que o nosso front seven, você que achou que eles poderiam ter sido melhores contra o Giants, você acha que eles vão ter um matchup favorável, um confronto melhor para eles, ou você acha que o Redskins tem vantagem aí? Ou você acha que é empate?
Então, Plat, É, assim, não sei se eu posso fazer isso, mas eu, só discordando um pouquinho do Diego, eu acho que vocês estão um pouco... ou é muito otimista com o jogo aéreo dos Redskins, ou tá muito pessimista com a nossa secundária, porque, pra mim, definitivamente, eles são, tipo, um dos piores grupos de recebedores de toda a liga. Mas eu entendo qualquer preocupação que tenha a respeito disso. E agora sobre o jogo terrestre do time. O Adrian Peterson é o Peterson, né? É o cara que chegou próximo de quebrar o recorde do Marshall Faulk de jardas corridas há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás. Mas ele é aquele jogador que você não pode deixar ele gostar do jogo, vamos dizer assim. Ele já tem uma certa idade, ok, mas ele ainda tem gasolina no tanque para queimar, então a defesa tem que ficar bem, bem esperta quanto a isso. E vendo que a linha ofensiva deles está um pouco complicada, vamos dizer assim, não tem Trent Williams, tem Eric Flowers, que nunca é algo positivo para um time, é algo negativo ao meu ver. Eu vejo que o nosso front seven vai sim conseguir ter uma melhora dos Giants para agora os Redskins, não vai ceder tantas jardas como cedeu pro Saquon, e vamos conseguir segurar o Peterson aí para algo, sei lá, 60, 70 jardas no máximo terrestre.
O recorde eu acho que foi do Dickerson, não do Marshall Faulk. Eu vou até olhar, mas eu acho que é do Dickerson, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, não tira o mérito do Adrian Peterson, mas eu acho que o Cowboys vai ter até uma vantagem, porque eu não sei como é que o Redskins vai confiar no jogo terrestre. Eu acho que o Cowboys pode tirar vantagem disso. Mas eu concordo com basicamente tudo que a gente falou. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, vai ser um jogo bem disputado. Não acho que vai ser longe de ser fácil. É um jogo de divisão, né? A gente não pode se acostumar a achar que um jogo desse contra o Giants vai acontecer a todo momento. Pra mim é surpresa se um dos dois times ganhar por mais de uma posse de bola de diferença, ou mais de 10 pontos, assim. Eu acho que vai ficar bem próximo o resultado. Dá até dando um spoiler rapidinho aí da minha previsão do placar. É, só pra terminar com você mesmo, Vinícius, o Special Teams, né? Você acha que quem leva vantagem em relação aos Special Teams, não só em field goal, em chutar punch, como em retorno também? Você acha que o Cowboys leva vantagem, o Redskins, ou você acha que nenhum dos dois tem grande vantagem assim, vai ser meio empate?
Ah, nesse caso eu considero um empate, mas se pensar assim, olhar por posição, o kicker deles é um pouco melhor que o Brett Maher. Pelo menos ano passado, foi muito mais confiável que o Maher, por exemplo. O cara só errou o chute longo. Só errou o chute de mais de 40 jardas e um de mais de 50 jardas. Então isso a gente já vê como é o jogador, né? E o Maher a gente sabe que sempre pode passar sufoco com a gente em field goals curtos. Mas se olhar todo o conjunto, kicker, punter, retornador, special teams, eu vejo um empate, mas é um empate. Tem uma parte que o Dallas vence e uma parte que os Redskins é melhor. Então a melhor coisa é selecionar um empate nesse caso.
Depende da arbitragem, né, gurizada? Porque na última era empate também e a arbitragem nos deixou mal.
Você vê que a ferida ainda tá aberta, né, Diego? A gente ainda fica remoendo o lance lá. Foi uma coisa que machucou muito mesmo, aquela falta que deram do lado do Sor e tudo mais. Mas eu tenho receio, eu não confio o suficiente no Brett Maher em um jogo com... É gramado natural, ou seja, tem uma diferença, porque o Cowboys joga em gramado artificial e é um jogo em estádio aberto, então tem um lance do vento. É um jogo, é aquele jogo propício para o Maher errar um field goal. Esse é o meu medo. Mas eu acredito que o Cowboys possa ter uma vantagem. É, acho que o Cowboys, mesmo se não tiver vantagem, não vai ser algo que vá comprometer o desempenho do time a ponto de, meu Deus, se a gente tivesse um special teams melhor, a gente teria vencido o jogo. Eu acho que não vai chegar nesse ponto. Mas é uma coisa pra gente ficar de olho, porque é uma situação bem complicada, né? Porque esses retornos, eu já vi jogo do Cowboys em Washington que retorno decidiu partida. Em 2015, o Lucky Whitehead teve um retorno que a gente conseguiu vencer o jogo sem o Tony Romo. Em 2013 também teve um retorno também que ajudou a gente, ou seja, o Special Teams pode decidir essa partida. Então, acho que eu falei que o Special Teams pode não deixar a gente na mão, mas ele também, se ele for bem, ele pode ser decisivo. Então, vamos ver como é que eles vão agir. Eles foram discretos na semana 1, porque, até porque não precisou, mas essa semana talvez precise. Então, vamos ver como é que eles vão reagir. E vamos nessa. Vamos encerrar aqui o podcast falando da bowl de palpite, né? Infelizmente, não acertamos mais uma vez. Será que o 100º podcast agora a gente acerta, Diego? Fala aí o seu.
Cara, eu vou seguir a minha bold em termos de pick six. Duas pick six, uma do Chidobe Awuzie e outra do Anthony Brown, já que eu achei que ele não foi bem no último jogo. E a gente decidindo o jogo 23-17, jogo difícil lá nesse campo complicado. E eu concordo até para dizer assim, eu concordo com o Vinícius que o time deles, os recebedores não são grandes recebedores, mas eles têm esse esquema de big plays e a gente anda cedendo big plays, sei lá, e nós vamos ganhar.
Bom, isso aí, Vinícius, sua vez.
Ah, vamos lá. Para mim, placar vai ser 27-21, o Brett Maher vai queimar nossa língua essa semana. E a Bold... Ah, um field goal de mais de 50 jardas pro Maher, em campo aberto, com vento provavelmente e gramado natural, como você já falou.
Vinícius que é muito, né? Isso é até brincadeira, né?
Pois é, é uma bold muito simples. Fala jardas exatas, vamos lá, deixa a bold um pouquinho mais específica, vamos melhorar isso aí.
Então vamos lá. 54 jardas no segundo quarto, para finalizar o segundo quarto.
Melhorou. Ainda não é tão difícil, mas eu aceito. O gringo, na hora eu pedi bold, ele falou touchdown do item. Aí falou, consegui a bold. Eu, porra, touchdown do item não é bold, não. É brincadeira, né? Aí é mole ganhar se falar touchdown do item.
Ainda mais contra o Giants.
Exatamente. É a mesma coisa que falar que macaco quer banana, velho. É muito fácil.
Mas já pro Maher, pô. Field goal de 50 jardas, de mais de 50 jardas pro Maher, já não é tão fácil assim, mas vamos lá.
Não, o seu agora melhorou. Agora sua bold tá melhor. Tô reclamando da bold do gringo mesmo. Falando de só um touch simples é brincadeira. Mas o meu placar, eu acho que vai ser um jogo de defesa, cara. Eu acho que vai ser, tipo, 17-13 a gente. Vai ser um jogo complicado. E minha bold, difícil. Ultimamente eu tenho feito bold muito complicado, né? Meio pra acertar, é só mais fácil eu ganhar na loteria do que acertar as bolds que eu ando chutando. Então, tá, vou falar que o Tony Pollard vai retornar um punch pra touchdown. Kickoff não, punch. Tranquilo, né?
Quantas jardas?
Porra. Quantas jardas? É assim, né? 62. Aí imagina, ele retorna.
Eu nunca vou acertar nada, né?
Imagina, ele retorna e sobeu 63.
Não, vale. Se o Dallas ganhar, né?
Não, cara, tiver uma margem.
Já vale por aproximação, pô.
Se tiver uma margem de erro aí de 5 jardas pra cima ou pra baixo, já vale a bold, gente. Só pra comentar, porque aí vocês estão forçando muito a minha bold, aí é esculacho. Mas.
Vamos ver, pô. Esse podcast de número 100 pode dar sorte pra gente.
Dia as três bolsa. Rolar, né?
Pô, é o sonho, né? Rolar. Se as três rolam, eu compro 10 cartelinhas da Mega Sena na hora, que eu, porra. Ou se bem que nunca mais ganho, né? Porque aí acabou a sorte. Gastei toda a minha sorte na bold.
Tá, mas 10 divide com a gente as cartelinhas, né?
Não, se os três acertarem, a sorte dos três acaba, né? Porque do jeito que a gente tá prevendo, tá difícil.
Eu tô achando a minha bold simples já.
Pois é, depois dessas aí a sua ficou bem. Mas tá bom. Vamos manter do jeito que tá. Porque é difícil. Já é difícil a bold simples, quanto mais uma dessas, né? Mas é isso aí. O podcast número 100 vai ficando por aqui. continua acompanhando o site, nossa cobertura está tão boa quanto sempre, se não tiver, melhor. Grupo dos assinantes, quem, se você quiser ser um assinante, link aqui na descrição do podcast, vale muito a pena. Cada vez mais temos mais assinantes, estamos batendo as metas coletivas e o site está crescendo por causa disso. Então, se você tiver a oportunidade, nos ajude e seremos eternamente gratos. É isso aí, galera. Valeu e aquele abraço.